Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a nona reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2022 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalva à ata da reunião ordinária anterior? Com a palavra, vereadora Tani Rose.
Boa noite. Boa noite a todas e todos. Na última reunião, eu ouvi uma fala que me incomodou muito, porque eu também estava presente no polo esportivo no dia que teve agendado para acontecer a Assembleia dos Servidores Municipais. A vereadora Kátia Goiatá falou que tinha em torno de 100 pessoas comissionadas e que por isso não aconteceu a Assembleia. Mas, na verdade, na porta de entrada do polo esportivo tinha o recolhimento de assinaturas, né, dos funcionários. Eu, inclusive, passei, assinei a lista, mas estava mais no final, do meio para o final. Não enxerguei o cabeçalho que dizia que quem estava assinando aquela lista estava favorável à greve. Inclusive, depois que eu assinei uns 15, 20 minutos, pessoas perceberam e aí houve um grande tumulto. Igualmente, o sindicato começou com falas lá, quem é comissionado não pode votar. Mas aí eles liberaram a entrada, eu pensei que lá dentro, na hora da votação, eles iam tomar, lógico, mostrar o estatuto, que o estatuto, eu sou filiado, eu sei que quem vota é efetivo, contratado e efetivo em comissão. Nós observamos as fotos, nós temos muitos funcionários efetivos em cargo de comissão, mas que não é comissionado. As fotos e os vídeos de lá são 5 ou 6 pessoas comissionadas, somente comissionadas, que não estavam lá. No meu entendimento, e das centenas de pessoas que estavam lá, não aconteceu a Assembleia por conta que essa lista que pegava assinatura, ela estava com esse cabeçalho. Assim, causou uma grande indignação e acabou não acontecendo. Então, é só para esclarecer, como também perguntar ao Executivo se estamos em estado de greve. O Executivo apenas negocia. Quem faz greve e articula é o sindicato. Então, essa pergunta deve ser feita ao sindicato. Então, são coisas que têm os dois lados, a gente tem que observar as coisas com clareza. Obrigada, presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Kátia Goiatá.
Eu gostaria de, mais uma vez, rebater o argumento da senhora vereadora, uma vez que, naquele momento, quem disse que servidor comissionado não poderia votar, poderia até estar presente, mas não poderia votar, não fui eu. Foram os 3 representantes da CUT, né? Inclusive CUT, que o partido da vereadora muito se orgulha, muito respeita quando a greve não é no governo de vocês. Aí a CUT é muito bem respeitada. Agora, quando a própria CUT é quem diz para o próprio sindicato que tal assembleia deveria ser suspensa, inclusive pelo tumulto que foi feito, então, aí a senhora é que tem que ver com a CUT e não comigo. E, para encerrar, existem efetivos em cargo comissionado, e, inclusive, estes é que estavam lá. E eu não falei 100, não, eu falei uns 150. Foi 100, não, tinha mais. Porque comissionados são 250. Então, eu conheço bastante gente, bastante efetivo, comissionado. E tinha uns 150, sim. Né? E, em relação àquela assinatura que a senhora diz, tratava-se de uma lista de presença e não lista de votantes, né? Porque, inclusive, o meu nome estava lá. Aí, uma representante de vocês na internet falou assim, tirou a foto, alguém mandou a foto para ela, colocou na internet e falou assim, olha, que coisa, a vereadora Kátia Goiatá sugerindo a greve, fazendo com que as pessoas sejam pressionadas. Uai, eu estava lá porque eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas organizadas. Então, eu fui a primeira, assinei, porque eu estava entrando lá dentro. Eu estava lá de que jeito? Sou efetiva? Não. Tem direito a voto? Não. O que eu estava fazendo lá? Uai, eu sou representante do povo, fui eleita pelo povo, uma parte do povo. Então, eu tinha todo o direito de estar lá. E cargo efetivo em comissão, senhora vereadora, ele recebe o salário enquanto efetivo e recebe também os benefícios enquanto comissionado. Então, esse comissionado, ele não pode votar, está lá no estatuto. Está lá no estatuto, só eu que estou falando, não? Então, o que a senhora disse, a mim não faz o menor sentido, porque, inclusive, anterior a tudo isso, o executivo fez muito pior. Fez o quê? Colocou o emblema da Prefeitura Municipal de Alfenas na primeira reunião, dizendo que já havia fechado negociação e colocou pessoas que assinaram porque pensaram que estava lá na reunião assinando como presença. Então, se a senhora acha que foi errado isso que aconteceu e se foi isso que deu por encerrada aquele provável estado de greve, então nós temos que levar adiante isso, porque o governo, o Poder Executivo, fez muito pior.
Você tem direito à réplica, como a Kátia vai ter.
Sim.
Não vai querer, não?
Não, e muito rápido.
Vereador Tony Rose. Peraí, só um minutinho.
Só um minuto. Tem réplica nessa parte da reunião?
Não, eu não falei nada de Ruth, eu voltei a matéria.
Não tem, não. Zé.
Não, quero saber.
Beleza.
Sim, mas então, eu não falei nada de CUT.
Então tá bom, então. Passemos à leitura dos ofícios, expediente executivo de vereadores e adjudicações apresentada. Solicito ao segundo secretário vereador do Centro Solar que, por gentileza, faça a leitura.
Boa noite a todos e todas, público presente, público que nos assiste de casa, colegas vereadoras e vereadores. Nós vamos dar prosseguimento a mais uma reunião ordinária. Expediente do Executivo. Ofício subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteves Pereira, ao presidente dessa casa, em resposta às seguintes proposições. Ofício 155/2022 CGPMA, em resposta ao requerimento 19/2022, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando os esclarecimentos feitos pelo prefeito municipal em relação ao projeto de lei número 1/2022, que autoriza parceria para viabilizar a política pública de chácaras agrourbanas com subsídios sociais e da outras providências. Ofício 172, em resposta ao requerimento 20, de autoria do presidente Jaime Daniel dos Santos, encaminhando anexos os esclarecimentos prestados pelo secretário municipal de Planejamento e Gestão, senhor Rodolfo Gonçalves Chaib, por meio de correspondência interna número 17/2022, sobre os profissionais da área odontológica do município. Ofício 163, em resposta ao requerimento 5, de autoria conjunta dos vereadores Márcio Fernando Costa, Cátia Goiatá, Domingos Reis Monteiros, José Carlos de Moraes e Tereza Fernanda de Paula, encaminhamos anexos os esclarecimentos sobre o programa aluguel social prestado pelo secretário municipal de assistência social, senhor Francisco Dias de Alencar, por meio do ofício número 5/2022. Expediente de vereadores. Ofício 4, do gabinete da vereadora Kátia Goiatá, vereadora reeleita para a legislatura 2021-2024, pelo Partido Democrático Trabalhista, dirigido ao presidente Jaime Daniel dos Santos, apresentando sua renúncia ao cargo de primeira secretária da mesa diretora para o biênio 2021-2022, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º da resolução número 4/2016, regimento interno da Câmara Municipal de Alfenas.
Está em discussão a solicitação da vereadora. Peraí.
Aqui é para votar se os vereadores aprovam ou não a renúncia.
Está em discussão a solicitação da vereadora Kátia de renúncia ao cargo de primeira secretária da mesa diretora. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Leitura das indicações de vereadores. Indicações de autoria do vereador Brás Fernando da Silva, Brás da Máquina. Indicação 220, providenciar junto ao setor competente o seguinte. Dois varredores de ruas para o bairro Jardim América, sendo um para varrer a rua Umbelina Silveira Pinto e outro para varrer a rua Antônio Brusadelli. Um varredor para o bairro Jardim São Carlos para varrer as ruas Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e todas as travessas. Indicação 229, verificar a possibilidade de realizar Operação Tapa Buracos na rua São Bento, no bairro São Vicente, e na rua da Liberdade, no bairro Vila Betânia, em todas as suas extensões. Indicações de autoria do vereador Dominguinhos. Indicação 226, trocar as lâmpadas de mercúrio queimadas, se possível, por lâmpadas de LED, em toda a extensão da rua Alberto Vieira Romão e em todo o Distrito Industrial de Alfenas. Indicação 227, efetuar a poda e a limpeza dos bairros Jardim Alvorada, Recreio Vale do Sol e Jardim São Paulo. Indicações de autoria do vereador Ratinho. Indicação 214, verificar a possibilidade de fazer operação Tapa Buracos no bairro Vista Alegre, em especial na rua João Fonseca, por ser uma das principais ruas do bairro. Indicação 218, verificar a possibilidade de fazer uma limpeza com urgência na rua Paulo Paulino da Costa. Indicação 219, verificar a possibilidade de fazer uma limpeza com urgência no local situado na rua Bernardo Vasconcelos, número 180, Centro. Indicações de autoria do presidente Jaime Daniel. Indicação 212, interceder ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de se pintar ou fazer o reforço das pinturas já existentes em todos os quebra-molas, lombadas e passagens elevadas de pedestres nas principais vias de trânsito urbano da cidade de Alfenas. Indicação 225. Verificar a possibilidade de colocar um parque infantil no bairro Jardim Olímpia. Indicações de autoria do vereador Carlinho Vardemar. Indicação 205. Interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de tampar os buracos na rua João Luiz Alves, nas proximidades do Colégio Estadual até a Avenida Lincoln Westin da Silveira. Indicação 208, providenciar junto ao setor competente o recapeamento do asfalto da rua Alberto de Oliveira e Raimundo Correia em todas as extensões. Indicação 209, interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de jogar cascalho na entrada do bairro Tangará, descendo pelo lado direito até o portão. Indicações de autoria da vereadora Kátia Goiatá. Indicação 207, interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de fazer a limpeza e roçagem do mato da calçada ao redor da via pública em toda a extensão do bairro Jardim Aeroporto e notificar os proprietários de lotes sujos para que se faça a limpeza de seus terrenos. Indicação 211. Interceder junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de fazer a limpeza de um terreno na Rua da Paz, frente ao número 245, no bairro Vila Betânia. Indicação 213. Realizar a recomposição do pavimento, eliminando buracos e depressões na rua Amélio da Silva Gomes, com Luiz Alves Correia, e a possibilidade de limpeza de via em toda a sua extensão. Indicações de autoria do vereador Luciano Solar. Indicação 210. Verificar a possibilidade de colocar uma lombada na rua Viçosa, próximo ao Bosque dos Balanços da Escola Samuel Engel, no bairro Residencial Oliveira. Observação. Reiterando as indicações 744 de 2021 e 1249 de 2021. Indicação 228. Tomar providências em relação aos veículos que estão estacionando na área verde próxima ao Hospital Alzira Velano, por se tratar de local proibido para tal finalidade, conforme placa e de proibido estacionar existente no local. Indicações de autoria do vereador Márcio Dunga. Indicação 216. Verificar a possibilidade de fazer uma reforma geral do vestiário e também colocar bebedouros com água potável no campo do bairro Jardim Boa Esperança. Indicação 223. Verificar a possibilidade de fazer a manutenção geral do campo do bairro Vila Esperança, a implementação de uma rede de proteção para que a bola não atinja casas próximas à quadra e a inclusão do programa Cidade Escola no campo citado. Indicações de autoria do vereador Paulinho do Asfalto. Indicação 202. Interceder junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e à Secretaria Municipal de Obras a fim de verificar a possibilidade de fazer uma limpeza e tapar os buracos na rua Piracicaba, no bairro Jardim São Paulo. Indicação 203, interceder junto à Secretaria de Trânsito a fim de verificar a possibilidade com urgência de pintar uma faixa para travessia de pedestres em frente à antiga Igreja São Pedro. Indicação 206, interceder junto à Secretaria de Obras a fim de viabilizar a pavimentação asfáltica da rua Tapiranas, no bairro Vila Teixeira. Indicações de autoria da vereadora Tani Rose. Indicação 215, verificar a possibilidade de fazer a limpeza das ruas Antônio da Silva Lemos e João de Camargo, no bairro Santa Rita. Indicação, tem alguma coisa errada aqui, tá? 2172. Né? Deve... Oi? Tá, 2017-2022. Instituir, mediante lei municipal, o programa Parada Segura, destinado a incentivar medidas e iniciativas que visem a segurança de mulheres, idosos e pessoas com deficiência, usuários do transporte coletivo do município de Alfenas. Para facilitar o desenvolvimento do referido projeto, venha encaminhar minuta anexa a esta indicação. Indicações de autoria da vereadora Tereza Suelene. Indicação 221, realizar a pavimentação asfáltica na rua Tapiranas, no bairro Vila Teixeira. Indicação 222, providenciar junto à empresa responsável pela iluminação pública do município a implantação do serviço de iluminação pública na Alameda dos Mognos, no bairro Jardim Primavera, tendo em vista que no local não há qualquer tipo de iluminação, bem como seja providenciado ao setor competente a realização da limpeza de entulhos e matos que se encontram por toda a sua extensão. Indicação 224, realizar a operação tapa-buracos e poda do mato que cresce nos meios-fios das calçadas em todo o bairro Jardim Vista Alegre, principalmente nas ruas Eduardo Araújo dos Santos e Jorge Esteves da Laje. Indicações de autoria do vereador Wagner Tarcísio Guim. Indicação 204, interceder junto ao setor competente dentro do Poder Executivo a fim de verificar a possibilidade de bonificar os ADHs em 20% que tenham concluído o magistério. Indicação 230, verificar a possibilidade de não cobrar área azul nos arredores do Colégio Coronel José Bento nos horários de entrada e saída escolar, sendo entre 11 e 11h30, meio-dia, 11 e 11h30, 13 e 13h30, 17 e 17h30.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores e senhoras vereadoras, secretário de governo aqui, doutor Antônio Carlos, secretário de obras, senhora Yolanda, secretário da agricultura, Pedro Tapuã, Sidney, meio ambiente, imprensa presente, nosso jornalista, funcionário de vereador e o público que nos assistam nas redes sociais em casa. Senhor presidente, primeiramente queria pedir que esta casa mandasse em conjunto, em nome de todos os vereadores, né, uma voto de pesar, né, uma moção de pesar à família do senhor Benedito Gomes da Silva, pai do nosso prefeito, um homem que foi muito direito, honesto e trabalhador. Eu tive a honra de trabalhar 4 anos junto com ele na consultora Cianco. Hoje se encontra com Deus, né? E queria também, senhor presidente, convocar os membros, a pedido do nosso assessor jurídico, doutor Zé Ricardo, pediu que eu convocasse os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, Jorge, Dominguim, para na quinta-feira, às 9 horas, junto com a nossa reunião, Braz e Guim, junto, para nós aparecer junto. Essa reunião tem que ser junto. A Orçamento e Finanças e a nossa, que é Comissão, Legislação e Justiça, né? Então, quinta-feira, 9 horas da manhã, fica convocado. Senhor presidente, eu gostaria de falar também a respeito da iluminação, né, que está precária a nossa cidade. Eu já não aguento mais falar e nem aguento mais tanta reclamação. Eu e o Dunga, né, estamos sofrendo muito com reclamação a respeito da Praça Tereza de Carvalho, que é a Praça da Igreja Aparecida. Então, presidente, não tem aonde ir, porque tudo que acontece na nossa cidade tem um secretário que responde pela pasta. É buraco, é bueiro, é tampa de boca de lobo solta, nós vamos atrás da Yolanda. É mataburro, é estrada, vicinais ruins, nós vamos atrás do Pedro Tapuã. É da medicina, da saúde, da vontade da Deiva, mas da iluminação pública, eu não conheço ainda secretário que responde para essa pasta. Se alguém de vocês conhecer, passa para mim, que eu queria conhecer esse secretário e conversar com ele. Porque já virou vergonha, viu, Dunga? Hoje um senhor chamou eu, seu Paulo, meu, o que está acontecendo? Faz 3 meses que eu com você, já falei 2 vezes o Dunga, você, rapaz, toda vez que o senhor fala comigo, eu levo para a Câmara. Levo o presidente à cata, os vereadores da cata, mas nós não temos quem responde por essa pasta. Essa pasta de iluminação pública não tem quem responde, não. Tá, Deus dará, não é verdade? Quero também, hoje estou muito satisfeito, uma indicação que eu fiz há 5 meses atrás, graças a Deus, hoje virou novidade, foi a máquina de triturar toco. Iniciamos hoje na Praça Getúlio Vargas, a licitação foi até 500 tocos. Eu acho que vai resolver os problemas da cidade, uma vez que não tem isso tudo. Essa licitação é o seguinte, é por toco, então vai arrancar até 500, não pode arrancar mais de 500, mas se tiver 300 vai arrancar. Então todos os tocos da nossa cidade, aonde cortou a árvore, ficou as raízes, que hoje está servindo para pessoas idosas escorregar, nascer vegetação às margens, então está sendo resolvida, graças a Deus, uma indicação que eu fiz, foi difícil. Quero agradecer muito o secretário do meio ambiente, o senhor Dionísio, também aqui o Sidney, que também correu atrás, e graças a Deus se tornou realidade, está aí hoje inaugurando, viu, Tereza? Começamos na Praça Getúlio Vargas e vamos se estender para todos os bairros. Onde tiver um toco, Ratinho, pode falar com a gente aqui que nós estamos mandando, viu? Dá um jeito. Quero também, presidente, agradecer aos vereadores que compareceram na sexta-feira. Eu não sei se vai ter outra melhor. Duvido se vai ter ainda nesse mandato uma reunião solene melhor do que a de sexta-feira. Aqui reuniu presidente da Câmara de várias cidades, o que eu guardei na cabeça de presidente foi de Muzambinho. Veio vereadora de 9 cidades, veio prefeito de 2, ex-prefeito de 3 e veio também ex-deputado. O nosso prefeito municipal também compareceu. Contamos com a presença de 7 vereadores. Então foi uma reunião solene de dar gosto. Muito bonita, tranquila, na paz, né, Braz? Então quero agradecer por esse êxito, que foi uma reunião marcada por mim, que eu que entreguei essas 2 homenagens, graças a Deus. Quando isso acontece, não ganha o vereador que é autor das mensagens, não. Ganha a Câmara, ganha a Casa Legislativa. Não é verdade? Quero também falar a respeito de uma coisa que eu não sei quem poderá tomar essa providência, nem sei se existe leis, como é que funciona. Vou começar a investigar a partir da manhã e vou correr atrás. Negócio de veículo, ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos parado na rua. No final da rua Dona Conceição, no Jardim Panorama, aconteceu que fizeram um recapeamento lá, um remendo muito bem feito, não é recapeamento, fizeram um remendo, sabe, Ratinho? Muito bem feito, mas tem um carro que mora na rua lá, por motivo desse veículo, ficou um pedaço sem recapear. Você está sabendo aí, né? Então, a pessoa reclamou para mim, eu entrei no carro agora à tarde, antes da reunião, fui lá e pude comprovar. Quase que no final da rua Dona Conceição, no panorama. Então, isso aí tem que ter uma pessoa para cuidar disso, eu não sei quem cuida. Porque todas essas secretarias, a gente conversa com o secretário e eles tomam as devidas providências, mas esse eu não sei se também se tem alguma pasta que responde por isso aí. Falar também, senhor presidente, que está muito boa o início da limpeza já com os novos garis que começou a trabalhar, né? A cidade nossa já está mudando assim um pouco de figura. É pessoa, fala, Paulinho, graças a Deus já tem varredor na minha rua. Até na minha rua. Não tinha varredor, não. Mas já começou a fazer uma limpeza boa. Então as coisas estão melhorando. Não podemos, de espécie alguma, jogar pedra. Não podemos, de espécie alguma, lembrar-se que nós estamos aqui para trabalhar, fiscalizar e ver o que está precisando, o mais necessário, e saber também esperar aquilo que há a possibilidade de esperar. Né, senhor presidente? Mas está caminhando bem. São essas minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Paulinho. Com a palavra, vereador Braz.
Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras.
Boa noite, Braz.
Secretário aqui presente, Pedro Tapuana, da Agricultura, Antônio Carlos da Obra, Cid Lobão, né, representando o meio ambiente, os assessores aqui presentes, Alcione, o Regis, está aí? E o Celininho, Rodolfo, Carlos Gregório, Yolanda, imprensas e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Minha indicação nessa casa hoje é a possibilidade de ter um varredor ali na Alberto Oliveira e na Raimundo Correia também. E no bairro Jardim América, um varredor na Antônio Carlos Adeli e um na Uberina Silveira Pinto. E também aqui a possibilidade de fazer o tampa-buraco ali na rua São Bento, no bairro São Vicente. Tem uma rua ali que está precisando muito, já fez a metade da rua, ainda falta outra metade para fazer. E na rua Liberdade também, na Vila Betânia. E também agora à noite eu falei com o Patrick, e ele vai, todas as lâmpadas queimadas que tiver na primavera, ali, principalmente na pracinha, ele vai mandar trocar amanhã. Falou para mim, eu disse, ele se fizer lá, porque o povo lá da primavera está pedindo, tem muita lâmpada queimada lá. E vou agradecer também aqui, né, pela ponte que fez ali entre a Fama e Alfenas. Os produtores ficou muito satisfeito porque está puxando a soja de lá deles, agora já está usando a ponte lá. Está de parabéns, viu, Lando? Ficou ótima aqui a ponte. Aqui lá é o serviço. Vou agradecer também a turma do Zé Patinho. Zé Patinho é um dos melhores funcionários que a prefeitura tem. A turma dele é dedicada. No meio do barro, no meio da chuva, está trabalhando. Então, merece um respeito nosso aqui, dessa casa. E também... projeto ali no Jardim São Carlos, né? Que vai fazer uma área de caminhada ali, vai pôr iluminação, vai pôr um parquinho, academia ar livre, vai começar ali na Cristina Mendes, na Vila Betânia, vai passar pelo Jardim São Carlos, na Machado de Assis, vai até no Pelé também, ali perto da ponte, depois vai passar para o Jardim Europa, ter um novo loteamento que vai ter lá, e vai terminar no Júlio Alves. Os moradores daquela região estão muito satisfeitos, né, porque lá fez, lá na Vila Formosa, vinha cobrando, o Luiz atendeu o povo de lá. Então, o prefeito Luiz Antônio está de parabéns, ele e o Carlos Henrique, porque isso aí é coisa boa. Ar de caminhada ajuda na saúde, porque nós não temos lugar para caminhar ali no Jardim São Carlos, aqueles bairros. Então, tendo a ar de caminhada ali, vai ficar muito boa, né? Tem muita árvore, então vai ser muito bom para a saúde do povo ali, ar puro para o povo caminhar. E é só isso aí, viu, presidente? Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
senhores vereadores, vereadoras, público presente, os secretários presentes, o Lobão também, que é um secretário adjunto lá do Dionísio, e a todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu fiz até essa indicação no começo da semana. Então teve um amigo meu que até marcou o vereador Dunga aí, o Jaime, que é o Cleutinho. E já fizeram, né, Isabela? Eu queria que você só colocasse que realmente essa rua Paulo Paulino estava uma vergonha. Essa rua Paulo Paulino, então eles já fizeram até a limpeza já.
Ele esteve aqui no meu gabinete,
o Cleutinho.
É.
Ele marcou, eu, você e o Dunga. Eu fiz essa foto na quarta-feira. Parece que na sexta-feira o pessoal do Dionísio lá, eu não sei se foi o pessoal do Dionísio ou do Tuca, foi lá e fizeram a limpeza toda. Realmente essa rua estava uma vergonha. Mas agora ficou bonita, ficou boa. Eles passaram, ficou bonita.
Ele agradeceu nós lá.
Agradeceu nós lá, até lá não fez. Um outro pedido também, Isabela, que você colocasse, é nessa rua João Fonseca aí. Já tem vários pedidos de vários vereadores, viu, Yolanda? Queria que você olhasse com carinho, não sei também se já foi feito ou não. E essa rua está bem ruim mesmo, essa rua João Fonseca, lá no Vista Alegre. E aproveitar fazer também o Vista Alegre todo, porque o bairro está cheio de buracos. Mas esse ponto é a situação mais crítica, que é ali na rua João Fonseca, esquina com a rua Bias Fortes.
Ratinho, você permite uma palavrinha?
Pois não, pode.
Na quinta-feira eu fui lá cedo, o pessoal do estacionamento ligou para mim, eu fui lá, fotografei e entreguei para a Yolanda. Eu falei assim, não vou mostrar na câmera não, entreguei na mão da Yolanda e ela garantiu que a semana que vem ela vai tomar providência.
É essa semana, né?
E a Yolanda, fala, ela cumpre mesmo.
Não, não, certo. E, inclusive tem o pessoal do estacionamento que ligou para mim também, você viu como que é as coisas. Então, ele pede para um, pede para todos. Tem o Luciano Azevedo lá, também me pediu, e vários moradores, os filhos do seu Vitório, entendeu? Então, esperamos que faça esse tapa-buraco, é uma coisa simples de fazer para a secretaria, é fácil, e a vizinhança, a população lá vai ficar satisfeita. Uma outra questão também foi aquele projeto de lei que foi votado aqui na Câmara, a gente fazendo aquela doação para a Unimed, e o valor de R$2.200.000 que vão ser feitos através procedimentos médicos, né? Então, uma das coisas que eu peço, eu tenho certeza que vários vereadores também já foram procurados, são cirurgia de joelho e a cirurgia de quadril. Realmente tá osso, e a gente vê se a Unimed poderia fazer pelo menos um pouco, pelo menos parte desse dinheiro poderia partir para essas cirurgias. Que é uma cirurgia, essa cirurgia realmente está muito difícil de fazer. Né, Jaime? Sim. Você deve ter.
Ratinho, posso pegar só um tempinho?
Pode, sim.
Muito boa a tua colocação. Eu acho que agora, esses 2 milhões e 200 mil, né, vereador Dominguinhos? Eu acho que tem que pegar esses procedimentos tão parados. São quase 500 cirurgias de joelho.
Exatamente.
Então eu acho que tem uma parte que tem no SUS, a outra parte tem na CISLAB, que o município também contribui, ou seja, tem que fazer agora o que não tem no SUS. Então, essa cirurgia eu espero que agora zera.
A gente sabe da dificuldade.
Não, nós temos que sentar aí com o prefeito Luizinho, com o prefeito Fábio, seja quem for. Se for o Fábio, a gente sentar com ele, ver lá na Unimed, sentar com os pessoal da Unimed e ver como que vai ser isso,
Tio. Exatamente. Nós temos.
Você não acha, Tio?
Com certeza eu fiz essa indicação e espero que resolva pelo menos parte dessa cirurgia.
Não, tem que resolver.
Todos os dias tem gente me ligando e falando, Ratinho, eu estou lá 2, 3, 4, 5 anos.
Ratinho, toda consigo. Hora tem gente ligando atrás disso.
E não consigo
Infelizmente,
fazer.
Infelizmente, nós não temos que resolver essa questão. Sentar com esse pessoal da Unimed lá, como nós somos parte. Nós contribuímos muito pela troca desse
WhatsApp.
Todos os vereadores aqui, todas as obras que estão fazendo de contrapartida aqui, não é o Paulinho, não é o Ratinho que fez, não. Somos todos os vereadores aqui.
Todos os vereadores.
Todos os vereadores aqui tem. Quem executou, quem deu ideia é o prefeito Luizinho, quem está fazendo as obras. Mas quem aprovou os projetos foi nós, vereadores. Então, como nós vamos ter que sentar com esse pessoal lá da Unimed e ver o que é que vai ser. Se vai ser feita essa cirurgia, o que é que vai ser, ué?
E
porque eu conheço gente, Ratinho. Eu vou te falar aqui, uma pessoa conhecida de toda a população. A irmã do Macir, por exemplo, a Cida.
Sei, a Cida,
a Cida está lá, que está custando andar, gente. Então nós temos que olhar estranho. Estou contigo, vereador.
Foi um projeto bom para a Unimed e para a população. Porque além dos 2 milhões e 200 mil de procedimentos médicos, a Unimed ainda vai, ela vai investir lá mais de 4 milhões. Então vai gerar emprego para o nosso povo. Então foi um projeto bom que a gente votou aqui. O outro também, Lobão, esse aqui está até com você lá, deixei com a Michelle, a poda lá na escola Levindo, ficou de fazer essa poda já há uns 10 dias e não fizeram, inclusive caiu até um galho seco lá, quase que machucou as pessoas que estavam próximas lá, queria que se fizesse favor para ver se consegue podar essa semana lá, o diretor está me cobrando direto lá, Lobão, se der para você fazer, ficarei muito grato. É só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Parabéns, vereador Ratinho. Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores, vereadoras, o público aqui presente. Quero até aqui cumprimentar a presença da Cione, jornalista lá da Rádio Pinheirinho, ela, o Regi. E também quero falar sobre o trabalho, pela primeira vez, do trabalho do Sidney, no meio ambiente, das limpezas que está fazendo, viu, Cid? O pessoal estão gostando muito. A realidade é essa. Vocês estão trabalhando, começou a trabalhar muito bem, agora esses dias. Depois da chuva, né? Você fez lá o Colinas Parque, Tropical, e vai lá para Santa Rita. E também falei com o Dr. Antônio Carlos agora mesmo, os tapa-buraco do Jardim Boa Esperança está sendo feito, já começou a fazer, e logo está indo lá para... do nosso bairro, com o meu bairro ali, Jardim Alvorado e São Paulo. Fico muito agradecido com isso aí, quero até parabenizar o secretariado do governo, que estão aí junto com a gente, fazendo o que pode. Essa é a realidade. É isso aí, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
A todos os vereadores e vereadoras. Através do doutor Antônio Carlos, cumprimento todos os secretários aqui presentes, assessores, todas as pessoas que se encontram aqui presentes hoje, a imprensa, os funcionários da Câmara Municipal de Alfenas, mais uma vez gratidão, todas as pessoas que nos acompanham pela rede social e que vai nos assistir também em outra oportunidade. Senhor presidente, a indicação 216... já tinha pedido, tinha falado, agora documentei, né, sobre a reforma geral do vestiário e também água, né, bebedouro no campo do bairro Jardim Boa Esperança, que já iniciou lá o projeto Cidade Escola, o núcleo. A gente vai conseguir atingir muitas crianças e jovens lá. E o vestiário, viu, doutor Antônio Carlos, não tem condição o vestiário lá. Tem que ser reforma geral lá e bebedouro d'água resolve o problema lá. Já falei com o Sidney, né, Sidney, sobre dar uma ajeitada no campo, que agora tendo atividade, falta pouquinha coisa lá, já até começou a atividade lá, né? Então já está bem encaminhado também. O vereador Ratinho falou que a gente foi marcado lá no assunto, o importante é que resolveu o problema lá, né? Quando a gente marca assim, a gente responde. O vereador já foi lá, já tirou a foto também, a gente fica agradecido, quem ganha é a população, né? A indicação 223 de uma manutenção geral no campo lá do Vila Esperança também e a implantação de uma rede de proteção que os moradores lá reclamam muito. Vamos ver com a Secretaria de Esporte aí, né, ou o setor responsável para que a bola não caia nas casas lá e continue quebrando as telhas lá. E também já deu um toque no Matheus Passini e no Falone para colocar as atividades do programa Cidade Escola também lá. Sobre o que o vereador Paulinho falou, Paulinho do Asfalto, do projeto, né? A gente tem um projeto aí, o Ratinho, doutor Antônio Carlos, sobre as nossas praças, um projeto de iluminação, né, doutor Antônio Carlos? Que a gente possa fazer mais rápido possível, porque as nossas praças precisam de iluminação mesmo e as reclamações são muitas. Principalmente a praça citada pelo vereador aqui também. Correto? Foi o que foi falado? Foi, Ratinho, combinado? Então é isso. O que mais? Sobre as lâmpadas, vereador. Hoje eu falei com o Lucas da RH, as reclamações estou fazendo direto com ele. Lucas da RH. Ele está resolvendo alguns problemas, já conseguiu instalar aquela equipe que nós pedimos aqui e está trocando as lâmpadas de LED. Hoje trocaram pelo menos umas 20. Consegui achar o cidadão lá no WhatsApp. Então, assim, reclamação chega para a gente mesmo, é 24 horas. E a gente tem que passar para quem é responsável. Por isso tem que ser cobrado também o responsável e a empresa, não só o secretário. Como nós também somos cobrados. Né, senhor?
O senhor tem o telefone dessa empresa?
Sim, tem.
Então o senhor passa para os vereadores. Passo.
Hoje eu achei. Lucas da RH, viu? Tá com aquela imprensa aí, viu, senhor presidente? Para resolver os problemas aí. E trocaram bastante lâmpadas já. Não estava trocando, agora começou.
Até semana passada.
Até semana passada não estava. Vamos continuar aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ah, doutor Antônio Carlos, sobre lá a grama lá da creche do professor Leco no Pinheirinho, está faltando um pouquinho, só preencher alguns lugares lá. A diretora pediu, se possível, dar uma olhada para nós lá, né? O ponto de ônibus também lá no Senac, também, o pessoal pediu para a gente fazer. Pediu com necessidade lá, por causa do tempo. Pedi para a Isabela colocar algumas fotos aqui para a gente. Aí aquela rua lá, que o vereador também, mais algum vereador tinha pedido, né? A última rua do Pinheirinho lá, Antônio Ivo de Carvalho. A Yolanda mandou o pessoal lá. Até peço, Yolanda, eu sei que é muita coisa, né? A gente agradece. Ficou muito bom, fui lá, bati um papo com a galera lá, comemos um lanchinho junto lá, todos os funcionários. Se puder continuar essa parte de baixo também lá, como todos aqui pedem, a gente sabe. Né, fizeram essa parte lá, não sei se continuou. Pegar da parte de baixo do Pinheirinho, subir tudo, é normal que todo mundo pede, né, mas já começou pelo menos alguma coisa. As, também sinalizações foram feitas lá no bairro, em quase todos os lugares. Né? Agradecer ao pessoal do trânsito também, lá no Pinheirinho, e os bairros próximos lá que vai continuar. Aí a quadra do Pinheirinho, o prefeito Luizinho foi lá fazer o vídeo. É um sonho esperado há muito tempo isso aí. A gente fez a indicação de melhorias de tudo. Quero agradecer ao prefeito Luizinho, porque essa quadra... É, são 7 bairros ali próximos. A quadra que está lá não dá conta. Então o prefeito foi lá, fez um vídeo, falou que ia iniciar. É o início em março, ele iniciou em março. Então a gente parabeniza. Sabe que já avançou algumas quadras. Também ele falou, mais uma vez repetindo, sobre o Gaspar Lopes, Santos Reis e Vila Formosa. Então iniciou lá, já está até com as pilastras lá. A gente vai continuar acompanhando, assim como também estou acompanhando no Promessa e também no Primavera, né? Esse é lá embaixo no Pinheirinho lá, não terminou ainda, mas eu quero agradecer a equipe do Tuca. É o antes, é o né? E agora o depois. Não deu para terminar tudo, mas o Tuca fez o que podia fazer com a turma dele lá, melhorou muito. Aí se depois o meio ambiente, viu, Sidney, puder ir lá e depois mandar essa conta lá para a Coab, que esse terreno é da Coab, já foi feito tudo e ninguém resolve. Né, precisa terminar lá, né, joga tudo lá e cercar aquilo ali. A Coab tinha que cercar aquilo ali. Porque passar o trator lá e a Coab cercar, ela é responsável por isso. Ou doar esse terreno aí para fazer um parquinho, fazer alguma coisa, porque lá embaixo não tem. Tem um projeto para fazer. Né? Eu estou até tentando um verbo para a gente poder fazer. Eu creio que a gente vai conseguir fazer alguma coisa lá embaixo lá. Eu acho que é só isso, né, Isabela? Então agradeço aí a oportunidade mais uma vez, parabéns aos vereadores e ótima semana a todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dunga. Com a palavra, vereador Carlinho Verdemar.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão em casa nos ouvindo aí. Boa noite ao Carlão, Antônio Carlos, Pedro da Itapuã, Alcione, Sidney, a Isabela, Zé Rubens, Rodolfo, Celininho, a Yolanda, o Pedrinho da Capela, a Sirlene, o Iago, o Alessandro Emergente, que para mim é um dos melhores jornalistas da região, uma pessoa muito coerente. Começar com a Yolanda aqui. Yolanda, será que vê para mim lá se consegue lá, porque eu não aguento mais, todos os dias é reclamação. A Geu Gomes da Silva lá no aeroporto lá, o pessoal tá, vai esperar chover de novo, entupir tudo de novo para desentupir esse bueiro ali. O outro bueiro que eu não aguento mais também é o da Pedro Tercete, todos os dias você pode olhar os áudios, todos os dias a pessoa me cobrando. Gostaria de parabenizar, Sidney. Como você disse, você conseguiu mais uma máquina de tirar tocos, como disse o Paulinho. E dizer a você que você faz muita diferença pelo pouco que você ganha na prefeitura. É um dos funcionários que menos ganha e que mais trabalha. A piscina, Isabela. Senhor presidente, talvez hoje eu passe um pouquinho, nunca passei, tá? Essa aí é a piscina do Náutico, então pediria para limpar. Porque, pelo seguinte, eu estou passando porque é uma coisa muito séria, porque as crianças que lá estão, elas ficam propícias a ir para a represa. E de lá para um afogamento é muito pouco. Né? Então as crianças nesse calor, então eu pediria o mais rápido possível para fazer a limpeza dessas piscinas no Náutico, né? Porque tem aula lá e as crianças não têm a piscina. Então eles vão, geralmente elas vão por conta do futebol e da piscina, né? Escola da Vida. Então eu pediria para fazer uma limpeza o mais rápido possível. Eu gostaria aqui de fazer um elogio ao Pedro da Puan, pelo excelente trabalho que desempenha em nosso município. Você tem dado muito respaldo a todos os vereadores que se encontram, né, com os pedidos da população. Então passamos a semana na ABB, a estrada está maravilhosa. Aquela que nós pedimos pouco tempo atrás, que ligava a Fazenda São Judas Tadeu ou Caprivama, está excelente. Você passa para mim, Isabela, por favor.
Olha, Pedrão, como é que está a estrada aqui no Estivo?
Pode a estrada da Estiva, algum tempo atrás nós fomos lá, né, Pedro? Não tinha aqui, como.
Olha aqui, olha.
Tem um antes e um depois.
Olha isso aí, Pedrão, olha isso aí, Pedro, olha.
Estamos aqui no bairro Estiva, né? Vendo a obra aqui que está sendo bem feita. Essa obra é um pedido aqui da Conceição, do Rogério, aqui da Water Diesel. E estamos aqui, fiscalizando aqui, né, Pedrão? É isso aí.
Vai dar tudo certo.
Para ver o antes e depois.
Olha aí, pessoal, nós estamos aqui com o Reinaldo e Jair aqui.
E aí?
Passando um estabilizante nessa estrada aqui. É um pedido antigo aqui dos moradores aqui, juntamente com o Pedro da Itapuã, que está ali do lado ali. É um serviço que está ficando maravilhoso. Muito obrigado a vocês. Tomara que façamos na cidade inteira, né?
Com certeza.
Nas zonas rurais aí, que é muito bacana, né?
Não consegui fazer o que você pediu, não, mas tenho certeza que já vai conseguir fazer o asfalto que você pediu.
É,
agora é só colocar a ficha.
É, mas esse trabalho ficou muito bom.
É, Carlinhos, todo o pessoal que mora na roça, então, tem um dia de ir e vir, né?
Eu gostaria de estar te agradecendo, Pedro. Você me falou, né, aquele dia nós viemos aqui.
Eu acho que você, ninguém tem que agradecer. Mais do que obrigação, a gente que trabalha na vida pública aí.
Não.
Quem paga imposto tem que ter um respaldo maior do que a gente dá ainda.
Com certeza. É isso aí, Pedro. Mas nós temos que te agradecer porque você veio, né, aquele dia estava muito ruim. Nós fizemos vídeo e você...
É o terceiro pedido que você me faz.
Eu te agradeço.
E agora tem certeza que vai levar pelo menos 6 anos pra você fazer pedido novo, se Deus quiser.
Ah, se Deus quiser, Pedrão.
E se pedir, com certeza a gente vai atender todo mundo lá.
Valeu, um abraço.
Então, eu espero que mais pra frente, se Deus quiser, a gente possa fazer pelo menos... Agora aumentou, né, Pedro? Tá fazendo umas casas em cima, né? E um asfalto ali naquela região ficava excelente. Então, obrigado, a população agradece.
Parabéns,
Carlinhos. E aos vereadores também, porque a gente sabe que outros vereadores também fazem o pedido, e aqui a gente não tem isso, não. A gente divide, é tudo com todos os vereadores. Se é um pedido meu, não interessa, eu acho que é de todos os vereadores, em comum acordo. Eu acho que todos brigam para a população ofenense.
Parabéns, Carlinhos, pela sua indicação.
Eu já recebi mais uma vez a reclamação hoje. Recebi a reclamação semana passada de cortar as árvores boas, né? Em vários lugares da cidade, as árvores estão podres e não cortam. E hoje, mais uma vez, a pessoa vai me questionar. Ô vereador, como que estão arrancando as gramas, que é de égua, a melhor que tem, que estava o trevinho excelente, verdinho, está arrancando as gramas de égua e plantando a outra. Tudo bem que está fazendo paisagismo, mas não precisava arrancar a grama que já tem, gente. É um absurdo. É só dar uma manutenção, plantar árvore, plantar flores. Então as pessoas ficam chateadas. Porque às vezes talvez as pessoas pedem uma coisa ou outra e não conseguem. Aí vai lá e tira uma grama que é melhor do que essa que está plantando, que ela recupera muito mais rápido quando vem o sol, quando queima, do que essas que planta, né? Essas que planta tem época do ano que fica sem grama. Quando não chove, ela fica sem grama. Agora, de égua, não. Ela mantém o ano inteiro. Então, isso tudo vem até nós. As reclamações vêm até nós. Com uma indicação que eu fiz também aí, tapa-buraco na João Luiz Alves, está muito ruim. E é uma rua muito, muito utilizada em Alfenas, que dá acesso ao Alzira Velano, à saída de Alfenas. Então, pediria o mais rápido possível, às vezes até já recapeou, não sei, Orlando, porque foi semana passada que me pediram. E agora aqui eu vou fazer um desabafo, que mais uma vez nós estamos vendo aí ruas da cidade que nunca foram cogitadas a ser recapeada. Bairros novos da cidade que nunca foram cogitados a ser recapeada. E eu, há mais de 8 anos, eu venho aqui pedindo no Jardim São Carlos, na Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, para ser recapeada uma das ruas mais antigas de Alfenas. Eu acho que deve ter algum complô, alguma sacanagem estão fazendo, porque não é possível. Já me falaram tantas vezes que ia fazer e até hoje nada. Então, eu me sinto muito, muito chateado com isso, com a situação, porque tem tantas ruas que não precisa de ser recapeada e está sendo recapeada. E onde precisa não está sendo. Eu falo, tem muitas ruas que precisam, mas eu estou aqui como vereador pedindo há 8 anos, não é agora, o mês passado, 2 meses, o ano passado, há 8 anos eu peço essas ruas, e sempre falo que vão recapear e nada até hoje. É muita sacanagem. É isso aí, senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Tereza Selene.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, boa noite ao público presente, secretariado, jornalistas, os assessores, assessoras, os vereadores, vereadoras, Agradeço ao Pai Celestial por estar aqui mais uma vez nessa reunião. O meu sustentador e meu provedor, meu Senhor Deus, Pai Celestial, gratidão pela vida. Vou pontuar aqui, senhor presidente, é sobre uma indicação que o nosso amigo, o vereador Ivanilson, fez também. Eu coloquei essa indicação nessa casa legislativa, solicitando a operação tapa-buracos de todo aquele bairro, Vista Alegre, e limpeza também em torno da calçada do colégio. Essa indicação é número 46/2022. Então, com as demais solicitações dos outros vereadores, e com a solicitação também dos moradores daquela rua e do proprietário do estacionamento também, representando aquele povo juntamente com os demais vereadores, colocar indicação também nessa casa, com relação àquele local, àquele bairro, eu peço à nossa secretária que nos atenda para que aquela situação seja sanada, porque aquele local ele está estragando os carros, né? O buraco está tão grande ali que os motoristas, eles entram com a roda dos carros naquele buraco e está correndo risco de quebra de rodas, de coifa, como eu já disse aqui, também, né? Hoje eu estive fazendo uma andança na nossa cidade de Alfenas, juntamente com o prefeito Luizinho. Quero até agradecer a ele aqui, deixo a minha gratidão por essa volta que nós fizemos e algumas pontuações que fiz também referente à situação de ruas de grande trânsito que estão em condições, em condições precárias, necessitando recapeamento. Nós temos a Avenida São José, que pega aqui do Correio Central, e vai até a Lincoln Vestim da Silveira. E ali nós temos trânsito de carros de socorros. São o SAMU, né? Os bombeiros, até os militares. E ali é uma situação precária. Necessita de um recapeamento. E eu imagino que ele deve ter falado com a obra também. E eu aguardo que essa situação seja resolvida. Temos também Antônio Brusadelli. Essa rua Antônio Brusadelli é uma rua de grande tráfego, é rua de acesso a muitos bairros e necessita também de atenção, tanto quanto a pintura e recapeamento e restauração asfáltica da rua. E falo aqui também sobre a trituradora de tocos que o vereador Paulinho do Asfalto pôs na casa, que é uma solicitação dele. Eu parabenizo você, vereador. Nossas ruas estão cheias de tocos, oferecendo risco de criação de escorpiões em madeira velhas e podres. E o Sidney comentou comigo hoje, até agradeço ele. E ele já foi em algumas ruas, já pontuou e colocou em checklists alguns serviços que eu já havia feito solicitação. E eu parabenizo você por essa preocupação com a limpeza e o meio ambiente da nossa cidade. Estive também na Mina dos Oliveiras, grande obra está fazendo lá. A revitalização de toda aquela área, com terraceamento, com um projeto de plantios de árvores frutíferas, com colocação de mais torneiras ali, todo um acesso para pessoas com entretenimento, né? Vai ser uma área de lazer naquela região. E está ficando muito bonito aquele local. Pedro Tercete em obras também. E aguardemos aqui que essas obras finalizem. E é isso aí, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Tereza. Com a palavra, vereador Tânia Rose.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Vereadores, vereadoras. Boa noite, público presente aqui no nosso plenário, secretários, Alcione da Rádio Pinheirinho, né, companheiras e companheiros servidores dessa casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, uma boa noite. Queria fazer uma fala rapidamente sobre a nossa indicação 217, para, que institui o programa Parada Segura. A ideia é que o nosso coletivo de ônibus, né, na nossa cidade, em Alfenas, temos a Alfetur, que ele possa, a partir das 21 horas, para mulheres, né, idosos, pessoas com deficiência, às vezes ele passa em frente à casa da pessoa, que ele possa fazer uma parada ali. Isso garante mais qualidade de vida e apoio, principalmente a nós mulheres, devido, infelizmente, às violências sofridas, também a pessoa da melhor idade. Então, é bacana. Tomara que seja encaminhada a nossa ideia, né, de instituir a parada segura. A Isabela, tem umas fotos aí, por favor? Ah, tá. Hoje, 21 de março, gente, é uma data muito especial, né? Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, tá? Aconteceu um massacre na África do Sul. Centenas de pessoas faleceram nesse dia. E até hoje, né? Até hoje, a discriminação, o preconceito ainda traz muita tristeza. E tem mais um ali, Isabelle. Essa frase da Angela Davis é muito especial. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. O preconceito, ele é muito triste. E, infelizmente, até nos nossos dias, a gente vê a nossa população negra sofrendo vários tipos de racismo, de preconceitos, de injúrias, e nós sabemos, os direitos são iguais para todos. Hoje também é um dia especial, Dia Internacional da Síndrome de Down. Eu quero aproveitar, e por coincidência, hoje eu tive com a professora Inal, professor Gildo, do Instituto Girassol, que é a nossa escolinha de Down de Alfenas. E eles, brevemente, retornarão, estão preparando para voltar às aulas, ali na Avenida São José. E a gente teve uma conversa muito boa, fiquei feliz. E, então, essa data, né, gente, 21 de março, é uma data especial. E a irmã Dulce foi uma pessoa que nos deixou vários legados, além de trabalhar com a caridade, né, com os doentes. Essa frase dela, eu gosto muito. As pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras, né? Isso é verdade. E eu acredito nisso. Nós temos que reunir as nossas energias para trabalhar, para lutar, para estudar, para aprender, para ajudar o próximo. E é assim que a gente faz, no nosso caso, né, como políticos, a nossa cidade crescer, faz a nossa comunidade ter qualidade de vida, a gente poder conviver, dialogar, isso é muito importante. O Paulinho, nosso colega aqui, já falou na nossa moção de pesar coletiva aqui hoje para o nosso querido Sodito, que nos deixou aos seus 93 anos, pai do nosso querido prefeito, uma pessoa que deixou um legado muito importante para nós. E foi sepultado lá em Alterosa, né? Onde iniciou sua vida. E agradecer, né, por ele ter tido esse longo tempo de convivência conosco. Gratidão. É, queria colocar também, rapidamente, gente, esse tempo, o tempo aqui voa, né? É, nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Como diria nossos avós, a caristia, caristia de tudo. Cada vez que você vai no mercado, na padaria, né, no posto de gasolina, não precisa nem falar. Mas nós estamos trabalhando, né? Mas grande parte da nossa população não está, grande parte da nossa sociedade está em insegurança alimentar. E no último mês, principalmente, a gente está vendo as coisas mais caras, mais difíceis. Então é um momento da gente ser solidário com o outro, compartilhar. E também, principalmente, acho que o Luciano vai falar, tivemos datas importantes, né? Como amanhã, também, 22, é Dia Mundial da Água, da questão ambiental. E a gente está vendo as mudanças climáticas acontecerem, afetando a nossa vida na questão ambiental, em diversos aspectos. Então, que possamos refletir e, com certeza, aproveitar tudo o máximo possível, reciclar sempre e plantar árvores, né? Acredito muito nisso. E a gente já tem essa certeza, né, científica, tal, que é plantando árvores que a gente pode contribuir. Porque um grau que o planeta já mudou, a gente já está sofrendo muito, com secas, inclusive em várias regiões. Então, que a gente possa realmente contribuir com a nossa casa, cuidando dela, plantando árvores. Obrigado.
Uma palavra, vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas. Bem, vamos lá, né, para a gente poder dar prosseguimento. Hoje eu tirei algumas coisas importantes aqui para a gente poder debater. E, bem, primeiro, esse evento aqui, né, o evento Diálogos Hidroviáveis, que é um evento muito bacana que vai acontecer amanhã na Unifenas, que envolve aí diversas entidades ligadas à questão do Lago de Furnas. Para quem não lembra, amanhã é o Dia Internacional da Água, nosso bem mais precioso, né, nosso ouro mais precioso. E esse diálogo ele vem num momento muito oportuno, porque a represa está cheia e a gente pôde lembrar o quanto que é bom ter a represa cheia novamente. No entanto, a gente sabe que a represa de Furnas ela não foi criada, né, com o intuito de gerar piscicultura, para alimentar a agricultura e nem o turismo. Ela foi criada para gerar energia. E isso tem dado grandes conflitos, né, entre União e Estado de Minas. E amanhã, nessa roda de conversas, a gente vai, eu, né, representando o meu grupo de pesquisa, a gente vai começar a apresentar uma proposta muito inovadora, que a gente não pode contar ainda para não gerar sabotagens, mas a gente pretende apresentar amanhã uma proposta muito, o início, né, dessa proposta muito inovadora, para resolver essa questão da cota 762. Né? A gente sabe que várias lideranças políticas tentam surfar essa onda, mas não é simples assim, tem que ter ciência para poder oferecer, de fato, uma solução. E não só falar que é a favor da cota 762, a gente vai apresentar, então, uma proposta de solução que está vinculada, obviamente, às energias renováveis e, principalmente, à energia solar, que, infelizmente, o nosso país é um dos que menos usa energia solar dentro dos principais países do mundo. Só para você ter uma ideia, a Alemanha usa mais energia solar do que o Brasil. Um grande contrassenso, porque é um país frio, né, que a gente quase morre de calor e não transforma essa energia solar em energia para o desenvolvimento do nosso país. Bem, aproveitando ainda, seguindo, a gente teve uma notícia muito positiva na semana passada ligada à cidade de Alfenas, que foi a cidade que mais gerou emprego na nossa região. Né? Então, no mês de janeiro, na região do sul de Minas, Alfenas, em percentual, foi a cidade que mais gerou empregos. E a gente sabe da importância disso. E é uma coisa que a gente sempre bateu aqui na tecla, que apesar da pandemia, a Alfenas foi uma cidade que conseguiu crescer, que conseguiu manter, né, minimamente seus programas sociais em andamento, e tudo isso graças ao empenho, né, dos colegas vereadores, do prefeito, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e a gente teve esse ganho em janeiro, principalmente por conta da nossa, né, possibilidade de doar terrenos em troca de contrapartidas. Então, outras empresas cresceram aqui na nossa cidade e geraram empregos. E aí eu preciso ressaltar uma empresa que já gerou 150 empregos, ainda está longe de atingir a sua cota máxima, e eu participei da negociação dessa empresa vir para cá, que é a Natus Pharma, né, que já contratou registradamente 150 pessoas e vai contratar mais. Né, e a gente sabe o tanto que isso impacta positivamente, inclusive, as contas do município. Perfeito? Seguindo em diante, a gente tem hoje, né, a questão do Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. Então, eu vou aproveitar e vou pedir para a Isabela colocar uma imagem ali, que é o seguinte, né, a Jovem Pan, ela era uma rádio de música até e tudo bem, mas quando ela começou a se dedicar a dar notícias, a gente sabe que ela é um veículo de imprensa comprado, né, totalmente comprado e totalmente pró-governo Bolsonaro. E aí, de vez em quando, eles soltam essas manchetes, né? Militância vê boto cor-de-rosa, árvores e índios na Amazônia, mas não vê 20 milhões de brasileiros que vivem lá. Primeira coisa, para quem entende de análise do discurso, né? O autor aí, esse J.R. Guzzo, né? Ele tem um pensamento bem racista, porque ele associa índio a boto cor-de-rosa, mas não associa brasileiro. Índio não é brasileiro, índio é boto cor-de-rosa. Né? No brasileiro, jamais. E, com isso, a gente vê o tanto que essa mídia ela é tendenciosa e o desserviço que ela faz ao nosso país. Porque, quando uma pessoa inocente lê isso, ela entra, né, nessa narrativa e acaba distorcendo. Então, nós, ambientalistas, não somos contra o desenvolvimento na Amazônia. Muito pelo contrário, nós somos a favor de um desenvolvimento sustentável que respeite as territorialidades indígenas, que respeitem os povos indígenas, que respeitem os biomas, porque os nossos ecossistemas estão seriamente ameaçados, e a gente tem que ficar explicando o óbvio, que se o ecossistema colapsar, a sociedade colapsa junto, porque tudo que a gente usa, né, tudo que a gente transforma em produto, água, plástico, celular, qualquer coisa que a gente está vendo aqui hoje nessa sala, veio de recurso natural da natureza. Então, quando você colapsa o ecossistema, você vai colapsar a economia, é uma coisa óbvia. Né, e essas meias-verdades, elas contribuem muito, né, para que as pessoas não entendam o que é sustentabilidade. Então, nós pregamos o desenvolvimento sustentável e não a falta de desenvolvimento. Derrubar floresta, matar índio, né, minerar terra indígena não é desenvolvimento. Alguém aqui hoje ganhou um centavo por causa da mineração de ouro em terra indígena? Eu não ganhei, eu tenho certeza que ninguém aqui ganhou. Quem que está ganhando com isso? Então, aí fica essa discussão. Aí, com essa ideia de progresso que é vendida, né, por esses governantes, a gente sabe que de progresso isso não tem nada, isso é retrocesso. Né? E aqui eu vou aproveitar a minha última fala para falar sobre, né, uma fala infeliz de uma professora, não vou nem citar o nome dela, mas ela colocou aqui, né, na rede social dela que a Câmara é vendida para o prefeito, né, que eu e a colega Tani Rose somos vendidos para o prefeito também, porque nós não lutamos pela classe. Então, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Nós lutamos, sim, pela classe dos professores. E até o final desse mandato, nós vamos ter a devida valorização desses professores. Nós sabemos que nós vivemos tempos adversos, onde as pessoas não entendem coerência política. Votam no Bolsonaro, votam no Zema e quer cobrar no município que o piso nacional de educação seja pago. Né? Então, a gente, infelizmente, tem essas incoerências. Mas a gente pretende, sim, pagar o piso, vai, né? Mas isso vai precisar de um planejamento, esse planejamento já está sendo feito, e nos próximos anos a gente vai, sim, atender as demandas dos professores. Agora, o que a gente não pode aceitar é gente, né, que usa dessa pauta para poder surfar, né, e que teve oportunidade de pagar piso, que teve oportunidade de fazer projeto para isso e nunca fez. Então, assim, gera um certo incômodo, mas, né, todas as visões políticas aí têm que ser respeitadas. E o que eu peço para esses professores que ficam nos julgando, né, que tenham um pouco de coerência eleitoral e votem, né, em governos alinhados, tanto no âmbito nacional, estadual e municipal, governos alinhados com a pauta da educação, senão fica difícil a gente conseguir resolver tudo dentro do município. O município é o primo mais pobre dentre esses três, né? E a gente tem um compromisso aqui, sim, de valorizar a classe nos próximos anos. Diferente do governo do Zema, né, que está propondo um congelamento de salário por 9 anos, de progressão de carreira por 9 anos, e essas mesmas, boa parte dessas pessoas que votaram, que vieram aqui cobrar a gente, votaram no Zema. Então a gente precisa ter um pouquinho de coerência, né? E a promessa no município é de valorização nos próximos anos, diferente da promessa do Zema, que é de piora nos nossos salários nos próximos anos. Então a gente precisa ter um pouco de coerência para poder fazer esse debate e de forma sincera. E aproveito aqui em público, né, aproveitar meu último segundinho de fala, eu vou fazer uma solicitação para que se dissolva a Comissão de Educação, porque a comissão ela nunca foi respeitada, os trâmites internos dessa comissão nunca foram respeitados, e a gente acaba sendo jogado, né, contra a população, na verdade jogando a população contra a gente, como se a gente não tivesse interesse em desenvolver a educação no nosso município. Então, eu particularmente acho que a comissão não funciona, eu acho que a gente deve dissolvê-la, né, e já fica aqui a minha proposta com relação a isso.
Obrigado, vereador Luciano Solar. Com a palavra, vereadora Kátia Goiatá.
Boa noite a todos e a todas, senhor presidente.
Boa noite.
Vereadores, vereadoras, eu vou tirar a minha máscara, nós estamos com uma distância razoável, para vocês me ouvirem melhor. Bom, senhor presidente, eu gostaria de dizer, deixar claro a todos, que assim que eu fiquei sabendo do falecimento do pai do senhor prefeito Luiz Antônio da Silva, eu enviei uma mensagem ao mesmo, né, dizendo a ele sobre as minhas condolências por aquele momento difícil para ele e para a família. Né. As nossas diferenças políticas, elas são políticas, né, e não podem de forma alguma interferir na minha solidariedade, né, e na minha empatia em relação a que o prefeito e sua família passaram naquele dia e estão passando. Bom, nós tivemos uma votação muito complexa na semana passada, na última reunião, onde o que a gente esperava era um projeto de lei que fosse enviado apenas com a autorização dessa casa, né, para a adequação para a recomposição salarial dos servidores. E não sei por que a surpresa, mas mais uma vez o projeto veio com uma coisa que todos esperavam, então, portanto, de fácil votação, sem nem discussão, que seria a recomposição salarial. Mas, junto com esse projeto, vieram outras alterações extremamente complexas, extremamente importantes, que deveriam, ao meu olhar, ao meu ver, serem discutidas com aqueles que deveriam saber do que seria alterado, que são os professores, os supervisores, né, que estão previstos tanto no plano de carga e carreira quanto na própria LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base. Então, sendo assim, eu gostaria só de esclarecer coisas que tentaram também, como diz o defensor da educação, dizendo sobre surfar, né, do oportunismo, de se aproveitar tais situações. Então, quiseram, de fato, aproveitar de um erro meu ao me levantar, quando, na verdade, eu pensava que eu deveria fazer era levantar para reafirmar o meu voto em destaque, que era retirada do artigo 5º de todo o projeto. O artigo 5º, ele apenas rezava o seguinte: essa alteração que veio tiraria dos servidores efetivos da educação, diminuiria as oportunidades de assumirem direções nas unidades escolares municipais de Alfenas, fazendo com que qualquer profissional, né, sendo do magistério ou não, pudesse estar aproveitando essas vagas, que já são poucas. Então, sendo assim, eu coloquei a nota de esclarecimento e eu vou ler para vocês. Queridos e queridas alfenenses, nesta última reunião ordinária da Câmara de Alfenas, dia 14, ocorreu a discussão da mensagem 1422. Projeto de lei, após grande esforço conjunto meu, de muitos servidores e seus familiares, finalmente fez com que o Poder Executivo reconhecesse a importância de conceder recomposição salarial para os servidores efetivos, comissionados, agentes políticos, contratados e inativos, bem como os conselheiros tutelares. Contudo, no projeto enviado pelo senhor prefeito, havia um tópico que, a meu ver, prejudica os servidores efetivos da educação, alterando seu plano de cargos e carreiras. Ou seja, tal projeto teve a sua tramitação em regime de urgência e dispensado os interstícios regimentais e previa que a direção das unidades fosse exercida por pessoas que não têm magistério, licenciatura, normal superior ou pedagogia e que sequer tenham experiência na sala de aula. Como vereadora, que sempre luto e lutarei em defesa de uma educação eficiente, apresentei um requerimento de destaque, onde votaria favorável ao projeto de recomposição salarial conforme o projeto original, porém, com a retirada do artigo 5º, relativo aos critérios de escolhas desses diretores. Basta dizer que somente no outro dia, após a reunião, me disseram que o voto foi contrário ao projeto. Fiz a movimentação errada e me levantei durante a votação do projeto que concedia recomposição salarial pelo qual tanto lutamos. Lembro-lhes que tal confusão já acontecera com outros vereadores e vereadoras em outras votações. Quem verdadeiramente me conhece sabe que jamais prejudicaria qualquer servidor ou servidora. Estive todo o tempo em busca do cumprimento dos direitos dos servidores, exercendo minha função de maneira dedicada e transparente. Reconheço que ao votar em destaque pela primeira vez e após uma longa discussão veemente interna com o Poder Executivo aqui na sala, enquanto a reunião ordinária acontecia em plenário, me confundi ao externar o meu voto. A nossa Câmara comprou um novo sistema e devo aqui parabenizar o presente presidente em exercício, Jaime Daniel, por ter essa iniciativa. Porém, desde outubro, ou seja, na pior das hipóteses, acredito que eu não teria errado esse voto tão importante caso o que foi comprado pela Câmara Municipal já tivesse instalado, que é a votação por painel. Uma vez que lá é sim, não e abster-se do voto, sem nenhum tipo de confusão. Atenção, você servidor, seja você professor ou não, seja servidor ou não. A política é façanha de alto risco e muita exposição, mas não será nem por pressão, nem por coação, não será por um erro bobo a quem atribuo apenas a mim que eu vou soltar a sua mão. Eu não vou soltar a sua mão. Boa noite a todos, a vida segue e o ônibus foi errado, mas o caminho é o caminho certo. É esse que eu vou prosseguir. Muito obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Kátia. Com a palavra, vereador Wagner Tarcísio Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu queria fazer uma informação. O Dunga, o senhor outro vereador que fez o pedido para a reforma da Praça Tereza de Carvalho, da Igreja Aparecida.
Eu também fiz.
Você fez, dentro dos próximos dias vai começar toda a revitalização, viu, Dunga? Inclusive com a possibilidade de voltar a funcionar a fonte luminosa, faz muitos anos que não funciona. Há uma possibilidade, não estou afirmando que vai, mas há uma possibilidade de voltar a funcionar. E, presidente, eu, sinceramente, concordo com as palavras da Kátia em partes. O fato de não ter votação eletrônica aqui não quer dizer que você vai errar, e também não estou condenando a época errou, porque todos nós podemos errar. Eu, graças a Deus, estou aqui já quase 20 anos, nunca errei, mas posso errar na próxima segunda, posso errar hoje. Eu acho que o mais importante é reconhecer que errou e pronto, acabou. Eu acho que, não sei se passou despercebido depois até do erro, mas se tivesse notado, podia até corrigir, não sei se pode ou se não pode, mas acho que o importante é reconhecer. Eu só não posso aceitar nenhum dos meus pares ir nas redes sociais e falar que eu votei algum projeto na calada da noite. Eu nunca fiz isso e jamais vou fazer. Nem com o prefeito Vizinho, nem com o prefeito Mario Peloso, nem com ninguém. Nunca votei e nunca votarei na calada da noite, viu, Ratinho? Não preciso disso, né? Ou essa professora que falou que alguém recebeu para votar, ela é um idiota e vai receber um processo se depender de mim, e não é só isso, não, que eu tenho denúncia dela maltratar e até agredir criança de 5 anos. Quinta-feira a mãe dela vai estar aqui para falar com nós da Comissão de Direitos Humanos, viu, Tony Rose? Essa mesma pessoa que falou que nós recebemos dinheiro foi a que esfregou um papel na cara do menino de 5 anos, falando para ele que relógio não desenha redondo, que o relógio é redondo, não é quadrado, porque o menino desenhou um relógio, ao invés de desenhar redondo, desenhou quadrado, aí esfregou o papel na cara do menino. A mãe dela e a testemunha vai vir quinta-feira, viu, Tony Rose, aqui para dar um depoimento à Comissão de Direitos Humanos. Eu vou encaminhar para o Ministério Público e pedir para que abra um processo administrativo contra ela. E, o presidente, eu queria pedir para, viu, Isabela, você passar a fala do Guedes sobre o preço da energia, que eu sei que você vai falar hoje, e do gás. O Guedes falou em 2019.
Tempo de fazer um botijão de gás, chegar na casa do trabalhador brasileiro pela metade do preço que é hoje, sem nenhuma bolsa, sem nenhuma ajuda. É a economia de mercado funcionando. Então nós vamos fazer isso também, isso deve sair em 30, 60 dias, vai sair o choque da energia barata. O choque da energia barata, quer dizer, botar o gás num ano, um ano e meio, pela metade do preço, isso permite a reindustrialização do Brasil. Brasil tem que fazer um...
Viu, presidente, ainda fez crítica sobre a bolsa que o Partido Conservador paga, está se referindo sobre o Bolsa Família, por exemplo. Nós vamos fazer sem bolsa. Quer dizer, ou seja, o gás, ele não caiu na metade, ele triplicou, né, de 42 para 120. E a energia elétrica também. Aliás, eu vejo, às vezes, muitos vereadores, políticos, criticarem, por exemplo, aqui no nosso estado de Minas Gerais, a CEMIG. E não é a CEMIG que é culpada. O culpado é o governo federal, que autoriza na tela dar aumento. Se o governo federal não autorizar, não tem aumento, né, Soler? Então, às vezes, não é porque a nossa energia é gerenciada pela empresa CEMIG, no nosso estado, que ela tem autorização para aumentar. Ela só aumenta a conta de energia quando tem autorização do governo federal, seja aquele, ou seja Bolsonaro, seja Dilma, seja Lula, ou Fernando Henrique. Se não autorizar, não aumenta, viu, o presidente? Então, a culpa, o da Copasa, eu não sei. Agora, da CEMIG, eu tenho quase certeza que a responsabilidade do aumento é do governo federal. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente. Sim, Carlinhos, você pediu mais um segundinho?
Eu quero mandar um recado. Primeiro, agradecer ao Tom Carlos e a Holanda, que o Luiz acabou de telefonar para ela, conversar com ela. Queria mandar esse recado para o pessoal do Jardim São Carlos, que há mais de 8 anos a gente vem cobrando aqui, que será feito as ruas Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Depois de muitos pedidos, né, Tom Carlos, a gente sempre cobrando aqui, muitas indicações, requerimentos. Então, agradeço muito ao prefeito Luizinho por estar realizando um sonho de muita gente do Jardim São Carlos, porque, conversando com Dunga, né, Dunga, é um dos bairros mais antigos da cidade e as ruas, uma das piores da cidade. Então, para você do Jardim São Carlos, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, será recapeado, essa é a palavra do prefeito Luizinho, para atender a nossa indicação. Obrigado.
Senhor presidente.
Obrigado, parabéns, Carlinhos Verdemar.
Eu posso, vereador Zé Carlos.
Frisar bem direitinho também, para depois não ter o dito pelo não dito. Eu também, no início dessa gestão, eu apresentei indicação solicitando também para as duas ruas. Porque depois, se acaso, quiser até pegar uma cópia do pedido, eu tenho guardado no meu gabinete. Né? Que Deus abençoe e que seja feito mesmo. É mérito, igual o Jean falou, é mérito da casa, da Câmara. Mas tem pedido meu também. Tem teu também, Braz?
Senhor presidente. Tá bom. Senhor presidente, também deixar bem claro que eu e o senhor também fizemos indicação para recapear todos os Jardim São Carlos, inclusive essa rua.
Na verdade, nós fizemos para recapear todas as ruas. Quem está fazendo a recapiação da rua é o prefeito Luizinho.
Ô, Jaime, eu também fiz indicação, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia.
Mas nós vamos tirar o método do prefeito, não. Quem está recapeando é o prefeito. Nós só indica.
Só indica, e o prefeito faz.
Tem que falar o que é verdade. Daqui uns dias, não precisa de prefeito mais não, nós aqui vai fazer pelo prefeito e fazer pelo vereador, pelo amor de Deus. Vamos dar meta ao nosso prefeito Luizinho, hein? Nós temos que dar. O Carlinho acabou de agradecer aqui, tá certo. O Carlinho tem 8 anos que vem pedindo aqui, é indicação do prefeito. Então nós temos que dar meta ao prefeito Luizinho. Falei, né, porque daqui uns dias, tudo que fez aqui foi o vereador que fez, não foi o prefeito Luizinho, pelo amor de Deus. Vamos dar meta pro nosso prefeito. Nós foi eleito agora, 1 ano atrás, agora é hora de eleger nosso prefeito, Luizinho, da credibilidade no que ele fez por nossa cidade. Tu que está fazendo aqui, é o vereador que está fazendo?
Isso aí, gente. Você viu quem que eu agradeci, né?
Não é verdade?
Eu agradeci quem?
Prefeito Luizinho. Acabou de agradecer o prefeito. Então é só para parte aqui, vereador. Nós fazemos indicação. Eu, na verdade, o Moguinho fez indicação para fazer todas as ruas de Alfenas. Qual é o problema? O prefeito faz se você quiser, se der, se tiver dinheiro aí. Agora tudo aqui é o vereador que está fazendo, é briga por causa de indicação. Então eu queria parabenizar o prefeito Luizinho por tudo que ele tem feito pela cidade de Alfenas. Tudo que tem feito é o prefeito Luizinho. Nós estamos aqui para projetar os projetos, fazer o que tem que ser feito. Mas essa é a minha opinião. Agora,
presidente,
eu estou no meu tempo, eu estou para o senhor, ué. Pode ficar à vontade, ninguém.
Claro que, senhor presidente, essas ruas são uma das ruas também que foram votadas da gestão passada, das 72 ruas que foram aprovadas nessa casa. Entendeu? Nós não podemos esquecer disso aí.
Isso. É isso aí que eu ia falar. Nem eu estava aqui. Então, assim, eu acho que nós temos que dar o mérito ao nosso prefeito. O prefeito tem feito muita coisa. Presidente. E nós temos ajudado aqui a contribuição nossa. Oi, vereador Paulinho. Eu estou no meu tempo, mas eu vou falar mais um pouquinho. Pode falar, prefeito.
Presidente, pode falar. Concordo plenamente com o senhor, vou deixar bem claro que é o seguinte. O prefeito está fazendo. Mas está fazendo porque o vereador está indicando e está cobrando e está correndo atrás. É um excelente trabalho, não tenho nada que falar para isso, só para prevenir. Eu nunca, nem fotografia nessa tela aqui antes de ser feita, não gosto de colocar. Gosto de colocar depois de pronto. Mas é o seguinte, tudo é o prefeito mesmo que está fazendo. Mas se os vereadores não reivindicar, não fazer indicação, nem requerimento, nem cobrar, não faz.
Certinho, vereador Paulinho. O que eu tenho para dizer é o seguinte, eu não queria nem entrar nessa questão, não, mas vou falar mais um minuto sobre isso. Quando eu entrei nessa casa aqui, foi passado logo depois o projeto da outro mandato, que eu não era vereador, 76 ruas que o prefeito Luizinho mandou para nós que reformar 76 ruas. Então isso aí já veio do mandato passado. Eu não era vereador. Então nós temos que defender o prefeito aqui. Porque daqui uns dias, o prefeito não fez nada. Tudo que passou aqui, nós vereadores, todos os vereadores aqui, nós contribuímos sim para que fosse agora, principalmente no nosso mandato, todas as contrapartidas, essa troca de terreno, muito importante, gerou emprego, gerou renda, gerou muitas economias e trouxe mais emprego para o nosso município. A ideia é do prefeito e veio para essa casa, e nós tivemos um entendimento aqui, todos em conjunto, e aprovamos esse projeto. Mas nós não podemos tirar, daqui uns dias... Eu, na verdade, eu vou fazer aqui uma indicação para comprar um caminhão daquele para a rua. Tem base, entendeu? Não, gente, isso é uma coisa do executivo. Então nós temos que, nesse momento, eu acho que todos os momentos, nós temos que reconhecer e agradecer ao prefeito que nós temos, agradecer aos nossos secretários, parabenizar o Pedro da Itapuã, lá pela estrada, tem feito um bom trabalho, a Yolanda, o Carlinho Valdemar que fez a indicação lá, Carlinho, eu tive com o rapaz lá da roça lá, agradeceu, como é que chama lá a estrada, o lugar lá? A Estiva, tive que perder na Caixa Econômica agradecendo o Silar. Então, assim, a gente acompanha, tem alguém que acompanha todos. Mas quem está fazendo é o prefeito. Nós estamos aqui para aprovar todos os projetos. E vamos continuar aprovando quando o Fábio pegar a direção da prefeitura e tiver de criticar, nós vamos criticar. Mas temos que dar voto ao prefeito, gente. Que, outra coisa, eu queria fazer aqui, Isabela, primeiro parabenizar o pessoal da Vila Formosa. Pelo título, inaugurou ontem lá, fui com o Fabinho lá ontem, o Luizinho não podia ir, porque perdeu o papai dele. Foi, Pedrinho, estava lotado de gente lá, estava bonito os bairros ontem lá, lotadinho de gente. Lotadinho, né, Braz? Foi eu com o vereador Braz, fiz o convite aqui na segunda-feira, todos os vereadores, mas cada um tem seu compromisso. Mas queria parabenizar os bárbaros, todo aquele povo hospitaleiro dos bairros recebeu a gente tão bem lá. Foi uma festa de arromba. Parabéns ao Vila Formosa que eu contigo. Ao segundo colocado aos bárbaros. Mostrou bonito, fez bonito, né, Braz? Foi uma festa muito boa. Queria parabenizar também
queria pedir agora, viu, Antancar, pede para mim, para o Léo da Guarda lá, para pintar os quebra-mola. Eu tenho encontrado muito com motoqueiro, Antancar, e eles têm tido muito acidente na nossa cidade aí, com relação aos quebra-molas. Eu vou até começar a contar eles, Antancar. Eu não gosto de ficar pedindo, não. Eu gosto de cobrar aqui, assim, eu já... Das placas que eu comprei de Barranco Alto, eu vou trazer o bolinho, se Deus quiser, para nem comer aqui. E eu espero não trazer o bolo para nem comer aqui também do quebra-mola que eu pedi lá de frente, o Zé do Mercadinho. Agradecer a Yolanda com o Tancar que tampou o buraco lá, mas o quebra-mola ainda não foi feito. Entendo que às vezes não tem a massa asfáltica, mas tudo bem. Eu queria, viu, Tancar, pede para o... Vamos gastar um pouco de tinta agora com os quebra-mola da nossa cidade. Tem motoqueiro, carro, tendo muito acidente aí com relação à não pintura dos quebra-mola, viu? Pede isso para o Léo, para mim lá, fazendo favor. Gente. Queria... Fala, Carlinho.
Eu não gosto de entrar em discussão de ninguém, nada, só que tem uma coisa, eu já fiz mais de 30 indicações nesses anos. Yolanda, o que o Luizinho mandou falar, atendeu quem? Então tá bom, obrigado.
Certinho, Carlinho. Vocês estão aqui 8 anos cobrando, Carlinho, então tem que cobrar mesmo. Então, gente, eu queria também, vereador Ratinho, falar sobre a questão das cirurgias lá, do Unimed. Eu acho que tem que sim, Ratinho. Até vi uma postagem sua lá, vereador, né, que você postou lá, que é a favor da saúde, como todos os vereadores aqui também é a favor da saúde. Portanto, nós aprovamos aquele projeto da Unimed por unanimidade. Então, todo vereador aqui, todos os vereadores aqui, tem seus méritos, tem seu voto aqui, e o reconhecimento. Então eu estou aqui defendendo o vereador, viu, Ratinho? Porque eu, se eu tivesse colocado uma postagem lá, eu teria posto. Qualquer postagem que eu colocar lá, com relação a essas obras de contrapartida, eu vou citar os vereadores. E agradeço também a todos os vereadores. Quando é um projeto passado com relação às contrapartidas. Então, assim, tem que cobrar, Ratinho? Vamos cobrar sim, vamos sentar com o pessoal lá. Vamos ver, sentar com a secretária de saúde, com o prefeito, com o Fábio, o Luizinho, que seja, para que a gente dê um jeito de zerar as filas, Ratinho, do pessoal aí com relação a essa cirurgia de joelho, quadril. Então tem muita gente da nossa cidade sofrendo com relação a isso, e agora tem essas contrapartidas aí, né? Deixa eu ver aqui, eu, Pedro Itapuã, já agradeci, o Tancar já agradeci, o Elan já agradeci, agradecer aqui aos jornalistas, o nosso amigo emergente que está aqui, o menino aqui do Diário Independente, eu esqueci o teu nome. Tales? Obrigado, Tales. A Emergente está sempre aí. Voltou aqui para a cama, né, Emergente? Queria que a Isabela passasse aqui, Isabela, sobre um cachorrinho, gente, que foi perdido aí. Criança está doente com relação a esse cachorro aí. Então tá aqui, ó. A cachorrinha atende pelo nome de Púrpura. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. A cachorrinha piquinês que atende pelo nome de Púrpura. Tem uma criança de 2 anos, gente, que está doente. Então as pessoas que... Viu o paradeiro dessa cachorrinha aí, que devolva, né? Porque realmente é uma criança, tem muito amor no seu animal. E esse cachorrinho tá perdido aí, é um cachorrinho pequenês e bonito. Então espera aí que se tiver alguém, né, que viu esse cachorrinho, que devolva ao dono. Deixa eu ver aqui. Só isso mesmo. Iniciemos a ordem do dia com a apresentação de proposições. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura do projeto apresentado.
De iniciativa do Executivo, mensagem número 20, de 17 de março de 2022, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei número 20, de 2022, com solicitação para tramitação em regime de urgência que institui no âmbito do município de Alfenas o dia do violeiro, incluindo no calendário oficial de nosso município no dia 18 de maio de cada ano e da outras providências.
Está em discussão a urgência. Só pedir a palavra, vereador. Pega o microfone para mim, vereador. Com a palavra, vereador Tânia Rose.
Só para esclarecer a ideia da criação do dia do violeiro é uma homenagem ao índio Cachoeira. Tá? Obrigada.
Só isso mesmo? Está em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito de parecer verbal aos membros das comissões de orçamento, finanças públicas, de obras e serviços públicos ao seguinte projeto. substitutivo ao projeto de lei número 98, de 2 de setembro de 2021, que autoriza a permuta de imóveis com obrigação de fazer e da outras providências. De autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, em tramitação ordinária, imóveis, Jardim Eunice, Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, vereador José Carlos Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanils Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa Dunga.
Tramitação.
Vereadora Tereza Selene de Paula.
Pela tramitação.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Solicito a primeira secretária, a vereadora Kátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura do requerimento e das moções apresentadas.
Requerimento número 29/2022, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Assunto: verificar algumas informações junto ao setor competente para que posteriormente seja encaminhada a resposta e documentação a esta Casa de Leis com relação aos Centros Municipais de Educação Infantil de Alfenas nos seguintes termos. Primeiro, qual o fornecedor de leite para o CMEI de nosso município? Dois, existe um único fornecedor para entrega deste produto em todos os CMEIs e em todas as demais escolas de ensino fundamental 1 mantidas pelo município? Três, qual a forma de entrega deste produto? Quatro, no processo licitatório, existe a definição da quantidade de leites a serem entregues por dia a cada CMEI ou são requisitados conforme a demanda? Cinco, favor enviar cópia das requisições e ou das notas de entregas mais recentes.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente,
uma palavra, vereador Carlinho Verdemar.
Uma funcionária de creche me falou que estava colocando com lápis, né? Então eu queria saber, porque eu acho que tinha que ser com caneta. Né? Não estou julgando, falando que sai dali de 50, põe 80, mas é só para... porque essa reclamação vem até nós.
Sim. Queria te parabenizar aí, Carlinho, pelo requerimento. Isso é uma forma de ter transparência, né? E de, principalmente com relação ao alimento, ao leite. Então, parabéns, vereador Carlinho. Tem a palavra, vereador Tânia Rosa?
Sim.
A senhora está falando aí, pode pedir a palavra.
Não, a minha sugestão... se ele ficou em dúvida, primeiro procura, né? O setor da alimentação escolar tem essa nutricionista, se anota lá, só sugerir a caneta. Eu vejo que é tranquilo.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Moções. Moção 28/2022, de autoria da vereadora Kátia Goiatá. Assunto: moção de apelo em relação ao preço dos combustíveis, pois o impacto no orçamento das famílias é alto. É sabido que o preço dos combustíveis tem relação direta com a inflação e aumento dos produtos básicos que consumimos. Por esta razão, é urgente e necessária a discussão sobre o valor dos impostos que pagamos, principalmente sobre os combustíveis. Apelo ao presidente da República, ao presidente do Senado Federal, ao presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente do STF, ao governador do Estado e à Assembleia Legislativa.
Está em discussão a moção?
Senhor presidente, essa moção, ela, obviamente, que essa moção de apelo, né? Ela, o importante é que a Câmara Municipal de Alfenas se manifeste em relação a esse preço absurdo dos combustíveis, uma vez que uma moção de apelo ela pode ser feita em relação a assuntos pertinentes, assuntos importantes para a comunidade, para a população, tanto no nosso município quanto no Estado e também em relação ao nosso país. Então, esse apelo, essa moção, ela se faz importante por causa disso. O Alfenas não pode ficar sem se manifestar em relação a esse absurdo que acontece nas refinarias e com o valor alto dos combustíveis, do valor do gás, onde as famílias, principalmente as mais pobres, voltaram a ter que fazer comida no chão, não é? Com tijolo, usando de madeiras, porque não tem o valor do gás de cozinha. Inclusive, o gás de cozinha está sendo vendido à prestação. Então, quando que nós já imaginamos passar por uma situação dessa, do qual uma família precisa comprar um botijão de gás em parcelas, né? Então, é por isso, presidente. Obrigado.
Está em discussão a moção. Em votação, os vereadores que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Moção número 29, de autoria do presidente Jaime Daniel dos Santos. Assunto, moção com manifestação de imenso pesar pelo falecimento da senhora Lourdes de Ávila Terra e Silva, no dia 15 de março de 2022. Mãe da nossa querida amiga Juliana, da Central de Medicamentos da Prefeitura Municipal. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua história, competência, trabalho e humildade.
Está em discussão a moção?
Senhor presidente, como já tinha falado com o senhor mais cedo, eu queria que incluísse meu nome nessa moção, por favor.
Nós vamos incluir todos os vereadores aqui, até porque todo mundo aqui tem contato com a Juliana, ela está sempre no meio de nós aí. Pode incluir todos aí, não tem problema não. Certinho, Sandra? Em discussão a moção? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Moção número 30/22, de autoria do presidente Jaime Daniel. Assunto, manifestação de imenso pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida dos Santos, neste mês de março de 2022, quando tivemos a infeliz notícia do falecimento da senhora Maria, mãe do nosso querido amigo e companheiro de trabalho, Juquiel dos Santos, servidor público da Prefeitura Municipal.
Está em discussão a moção? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Substitutivo ao projeto de lei número 98, de 2 de setembro de 2021, que autoriza a permuta de imóveis com obrigação de fazer da outras providências. De autoria da CCLJRF em tramitação ordinária. Imóveis Jardim Unis. Está em discussão o projeto substitutivo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 06-2022 de autoria executiva municipal que dispõe sobre autorização da implantação de projeto de melhoria na execução financeira visando utilização de ativos disponíveis provenientes de pessoas jurídicas autorizadas a transferir compensação de créditos previdenciários previsto na lei número 8.212/91 e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais. Pronunciamento dos vereadores é dado retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia. Com a palavra, a vereadora Tereza Suelene.
Quero pontuar aqui, presidente, sobre a iluminação pública na Alameda dos Mognos. Aquele local está muito perigoso no Jardim Primavera. E eu fiz a indicação, está entrando na casa hoje, para dar uma olhada naquele local, a competência e iluminar aquele local, né? A população daquelas imediações estão pedindo, né? E preocupadas com a situação escura, cheia de lixo, mato alto, que aquele local se encontra. E quero pontuar aqui também, senhor presidente, que hoje é o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Olha aqui a frase que o nosso importante é o presidente da África, um homem sofrido que lutou, foi preso e sobressaiu em diversas consequências. E deixou um grande legado para a humanidade, o Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Muito obrigada, presidente.
Mais algum vereador? Vereador Dominguinhos, com a palavra.
Senhor presidente, eu há poucos dias atrás, aqui nessa casa, falei sobre o problema de poste que a CEMIG não está mais dando manutenção conforme o devido serviço deles. E, então, agora está aqui no site, até daquilo Minas Acontece, mostrando que um poste tombou no meio da rua, partiu no meio, e aonde tem um transformador, incluindo baixa e alta tensão, risco, senhor presidente, de morte, qualquer pessoa, uma criança que passar na rua, põe a mão numa alta tensão, o que vai acontecer? Entendeu? Então, a CEMIG é o seguinte, cobra caro, a nossa energia das mais cara do país, de todo o estado da federação, a mais cara é a CEMIG, e não cumpre com a obrigação dela, não tem manutenção, essa é a realidade, senhor presidente. Aqui, então, a gente fica até meio descontrolado quando chega e fala a verdade aqui, falar de uma empresa tão indônea conforme a CEMIG. Então, o nosso governo está deixando a desejar. E eu quero fazer esse pedido aqui, que faça uma manutenção na nossa cidade. Tem muitos postes aí já vencidos, já deve ter trocado. Inclusive até ramal mesmo, circuito batendo rede aí. Eles estão colocando bambu no meio, PVC, para evitar de bater rede. Está aí colocando. Por quê? Porque não tem manutenção. Essa é a realidade, senhor presidente. Nós precisamos urgente a CEMIG pegar, nós pressionar a CEMIG para vir fazer manutenção na nossa cidade.
Parabéns, vereador. Com a palavra, vereador Paulinho do Assalto.
Senhor presidente, eu gostaria que essa casa enviasse um ofício ao senhor prefeito, pedindo para ele estender o vencimento da cota única do IPTU, pelo menos até sexta-feira, que vence hoje. Então, muita gente me pediram para mim, vieram ao meu gabinete, telefonaram para mim, pediram que o prefeito, o chefe do executivo, está aqui, doutor Antônio Carlos Esteves, levasse a mensagem, doutor, ver se o prefeito estenda o vencimento da cota única do IPTU até sexta-feira. Vai ajudar muito a população. Muito obrigado.
Parabéns, Paulinho.
Com a palavra, vereador. Paulinho, com a palavra, vereador Braz.
Parabéns, prorrogou para o dia 31. Até dia 31.
Já prorrogou para o dia 31.
Está bom demais. Obrigado.
Já acho que foi o tempo de vereador Ratinho, foi, vereador? É.
Já.
Uma palavra, vereador. Gente, vamos ouvir o vereador Dunga aqui.
Né, Ratinho?
Uma palavra, vereador Dunga.
Rapidinho, senhor presidente, recebi algumas agora reclamações aqui, pedido, nesse momento no celular aqui. Vou pedir, doutor Antônio Carlos, se puder dar uma olhada lá no cemitério Santa Clara, o pessoal pediu para fazer uma limpeza lá, não está tendo energia elétrica para o pessoal mexer com as pedras, para mexer nos túmulos, no cemitério de Santa Clara. O pessoal mandou agora mensagem no celular aqui, foram tentar trabalhar lá, não está conseguindo.
Ô Dunga, eu vou te dar uma boa notícia, porque eu tive hoje cedo com o Antônio Carlos, e era justamente isso que ele estava cobrando. Ele nem pediu para um outro eletricista, que já tinha pedido 6 vezes. Aí pediu para um outro ir fazer isso lá hoje. Eu vi, por isso estou te dando essa notícia.
Não, então beleza, obrigado, Antônio Carlos.
Gente, eu, como presidente dessa casa aqui, jamais eu poderia aqui de deixar aqui, a Kátia citou o meu nome na fala ali com relação à reunião, vereadora Kátia. Eu tenho por você um apreço muito grande, admiração, não só por você, como por todas as mulheres vereadoras aqui presentes e todos os vereadores aqui. Tenho amizade com todos e respeito cada um de vocês. A gente está aqui lutando, eu vou te falar isso para você, porque talvez você falou assim, o presidente dessa casa não manifestou com relação àquela votação de segunda-feira. Em momento algum eu coloquei o projeto em votação, você, Kátia, infelizmente, naquele momento muito caloroso ali, né, você lutando, você tem razão, acho que cada vereador aqui tem que lutar, você se confundiu. E eu queria deixar bem claro aqui, Kátia, porque eu sou homem suficiente para falar isso. Jamais você votaria aquele projeto contra, até porque você foi uma das vereadoras que lutou aí com os servidores. A gente tem que reconhecer isso. Não adianta eu querer, eu não ia fazer uma nota, jamais iria fazer uma nota. Mas em momento algum eu te dificultei a tua votação. Eu acho que naquele momento até houve ali a Sandra, a nossa assistente plenário, teve aquela mensagem que você perdeu, ela estava dentro do teu livro. A gente entende, isso são debates calorosos aqui, que faz parte da democracia e faz parte das decisões que a gente tem que tomar nessa casa. Mas eu queria deixar bem claro aqui, olhando nos teus olhos, vereadora Cátia. Você votou contra, como o vereador Guim falou, eu queria pedir desculpa, votei contra, mas jamais você ia votar um projeto em desfavor, não, jamais votaria um projeto contra os professores. Até porque a tua luta veio, você está aqui pelos professores. Então eu queria deixar bem claro, eu não fiz uma nota, nada porque eu esperei esse momento para te dizer aqui. Viu? Eu sei disso, a gente sofre com isso, mas eu queria deixar bem claro a minha posição. Você votou contra, mas não era a sua intenção votar contra esse projeto. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos. Thank you.